Olá a todos e bem-vindos a mais um Quarta Parede. Eu sou a Ana.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai continuar o nosso arco do mês de orgulho LGBTQ e a gente vai falar de Will Grayson. Will Grayson é um livro que é escrito pelo John Green e pelo David Levithan. E aí cada um deles escreve um pedaço. É um livro meio diferente, não é mesmo?
Eu preciso muito dizer que, gente, esse livro. Ele é um dos preferidos de um dos meus melhores amigos. Rick, se você estiver escutando isso, porque eu vou te fazer escutar esse episódio, eu quero que você saiba que eu nunca vou te perdoar por ter me feito esforçada nesse livro, porque eu não gostei dele.
Não?
E eu fui com muita expectativa, né? Eu queria muito ter gostado, mas eu fiquei muito, muito, tipo. Eu sei porque se eu fui com muita expectativa e aí ele não atendeu essas expectativas, eu não sei se. Eu não sei o que aconteceu, assim, mas eu não foi do meu agrado. É, eu esperava mais e eu fiquei muito decepcionada com este livro, então vai ser bom conversar com outra pessoa, porque conversar sobre ele com o Rick foi tipo muito. Qu quase um tom acusatório, assim, sabe? Tipo, quando uma pessoa que ama uma coisa te faz consumir aquela coisa e você odeia, e você fica tipo, por que que você fez isso comigo, sabe?
Então, eu, tipo, muito claramente gosto mais de uma parte do que da outra. Eu gosto muito mais do Will Grayson, do John Green, do que do Will, do David. Parcialmente, pelo próprio estilo de escrita. Mas parcialmente também porque o Will do David, que é o Will com depressão, e é o Will do Isaac, etc. Porque é difícil, né, diferenciar os dois.
Sim.
Eu acho ele muito. É tipo como se fosse um animal machucado que te morde porque ele tá machucado, sabe? E ao mesmo
Sim.
tempo que eu entendo. Eu fico, mas eu não quero ser mordida.
É, então, eu passo por essa mesma experiência lendo, assim, tipo, porque é muito claramente você se apega mais a um lado, porque um lado é mais fácil, né? É, e por um certo aspecto, tipo, eu gosto de você ter um lado mais difícil de lidar, porque eu acho que o livro fala sobre isso também, né? Sobre, tipo, esses dois aspectos, complexos, você não ia aguentar um livro só de um lado ou um livro só de outro. Tipo, por mais que eu goste mais do Will do John, eu acho que, tipo, a história dele não é interessante o suficiente para mim, para eu aguentar um livro só dele. E por mais que eu veja uma certa beleza no Will do Levithan, eu também
Sim.
não ia aguentar porque, caralho, é muito pesado, sabe? A existência dele é muito pesada. Então, eu acho que eles se dão um equilíbrio bem bacana.
Eu concordo. Eu acho que a história do Will, do John é. Tipo, não tem muito o que ser dito, assim, né? Ela é mais. A parte talvez mais interessante seja menos, tipo, a relação dele com a Jane e mais a relação dele com o melhor amigo, né? O Tiny. Mas ainda assim, eu não acho que renderia tipo, 200 páginas por conta própria. Mas, para mim, o problema do outro Will é que, assim, ele é muito sofrido, ele é muito pesado, tipo, ele. Especialmente agora, porque eu li esse livro muito tempo atrás, quando, tipo, eu entrei na onda John Green, há, tipo, anos e anos. E agora, pra gente falar, eu ouvi o audiobook, né? E o audiobook é fantástico, inclusive recomendo super, porque as partes musicais são cantadas mesmo. É bem interessante. Mas o problema é que essa revolta toda do outro Will tipo, é mais pesada ainda, porque você tem literalmente, tipo, um cara gritando e, tipo, xingando e.
É, você fica escutando, né?
Exatamente, é tipo, é uma carga tão pesada que eu sentia que toda vez que eu ouvia as partes dele, eu era drenada de uma energia vital, assim, sabe? E novamente, é isso, tipo, eu
Tipo, ao mesmo tempo, isso é muito
compreendo.
positivo, porque fala muito sobre, tipo, a capacidade dessas palavras, mas também é muito negativo, né?
Exatamente, porque assim. Tipo, é difícil de você ler, e eu acho que. Tipo, eu já li livros pesados onde, tipo, coisas pesadas acontecem, assim, sabe? sei lá, ler Virgens Suicidas, ler As Horas, que é o livro que deu origem ao filme lá, que todo mundo morre basicamente no filme. São livros,
Desespero só de
né?
lembrar.
São coisas pesadas também, mas eu sinto, tipo, com nenhuma delas eu senti essa exaustão, assim, foi quase tipo um vampirismo energético, assim, que tava rolando, e eu tava tipo, Jesus, não tô sabendo lidar com esse livro. Mas é isso, tipo, é uma coisa que é feita baseada, tipo, num personagem, numa criação de personagem que é muito condizente, né?
Sim, nossa, sim, total. E é foda porque, tipo, é isso, né? Você tem. Eu acho que o que me pesou com esse livro foi exatamente essa drenagem de energia, que eu acho que todos os personagens são muito consuming, assim, né? Eles exigem muito de você, mas para mim não num aspecto bom. Eu não sei se também, tipo. Enfim, eu não acredito em livros ruins, né? Eu acho que são. Tem livros que, tipo, não servem pra gente, por qualquer motivo que seja, né? E ele acabou me decepcionando muito porque eu tava esperando uma coisa muito diferente do que ele foi e uma experiência de leitura muito diferente do que ele teve, né? Mas vou começar primeiro com
É, então,
sinopse, né?
porque pode ser, eu só queria falar rapidinho que, tipo, eu concordo e eu acho que talvez essa sensação venha do fato de que ele te esgota muito, mas o que ele dá de volta não é o
Nossa,
suficiente para, tipo,
sim.
reparar o que ele esgota, sabe?
Sim, real. Bom, mas a gente começou pulando aqui na frente dos carros, né? Vamos começar então um pouquinho com sobre o que fala Will Grayson, Will Grayson. Você quer ou devo eu?
Tá. Não, peraí, sabe o que eu ia sugerir? Você faz um dos Wills e eu faço outro.
Boa, 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 boa. Ok, então Will Grayson fala sobre dois Will Graysons, dois garotos com o mesmo nome, né, que moram em lugares diferentes. O Will Grayson do David Levithan é este garoto deprimido que tá aí num conflito interno, tanto com a depressão, né, da qual ele sofre há muito tempo, como também com a relação dele com a sexualidade dele. É uma coisa que é difícil de lidar. E ele tem esse namorado virtual, né, esse web namorado, que ele conheceu pela internet, que ele tá louco pra conhecer. E ele, um belo dia, marca um encontro com esse cara. E quando chega lá no rolê, tá lá esperando pra encontrar o cara, ele descobre que, na verdade, esse cara não existe. Que ele foi uma invenção de uma menina que se dizia melhor, que ele achava que era a melhor amiga dele, que é a Maureen. A Maureen, por motivos que para mim não fazem nenhum sentido, criou essa persona virtual e enganou o melhor amigo dela pra, tipo, acreditar que tinha um cara apaixonado por ele. E no dia desse rolê, ele conhece o outro Will Grayson, que por um acaso está no mesmo lugar, no mesmo horário, por outros motivos.
E aí, esse outro Will Grayson é o Will escrito pelo John Green. E a história dele é basicamente que ele é um menino que sempre, tipo, foge de conflitos, foge de problemas, ele abaixa a cabeça, ele não diz nada, ele não confronta ninguém. E ele tem um melhor amigo, que é o Tiny, que na verdade, tipo, apesar do nome querer dizer, tipo, pequeno em inglês. É um cara gigantesco, enorme, que chama muita atenção. E é gay, e, tipo, abertamente gay pra todo mundo. E é um cara que, tipo, que, enfim, chama atenção mesmo em todos os sentidos, não só pelo tamanho, mas pela personalidade também. E aí o Will se vê sempre meio que, tipo, ou na sombra desse amigo, ou tentando defender, tipo, as coisas espalhafatosas que ele faz. E aí ele conhece uma menina, Jane, e por um tempo o Will fica se questionando se ele gosta dela, se vale a pena o trabalho, porque novamente o Will é essa pessoa que não age, ele baixa a cabeça, ele não fala nada, ele não faz nada, porque essa é a melhor maneira de não ter problemas, não é mesmo? E aí ele conhece a Jane e ele fica tipo, eu meio que gosto dela, né? Acho que eu gosto dela. E aí eles vão num show, ele decide, tipo, ele manda e-mail pra banda, fala assim, dedica essa música pra ela. Aí eles vão no show, ele não consegue entrar porque ele é menor de idade e a carteira dele falsa tá com a data errada. E aí ele vai numa loja de itens pornô, né? Tipo, num sex shop. Exatamente. Ele vai no sex shop, e encontra ali o outro, Will Grayson, que foi tentar encontrar o Isaac, seu namoradinho virtual, e que descobriu que, na verdade, foi um grande catfish. E é aí também que o nosso Will do John Green apresenta ao outro Will do David Levithan, o seu melhor amigo Tiny. Rola um pequeno romance ali que, enfim, não dá certo, não é mesmo? Entre Tiny e Will Grayson. E é basicamente isso. E aí o Tiny faz um musical no final que une todas as pessoas em um mesmo lugar.
Eu preciso dizer que, assim, de tudo, de todas as coisas, eu consigo aceitar o livro inteiro. Para mim, ele é tipo. Ele não é fantástico, mas ele é tipo, ok. Mas para mim, o que define esse livro pra mim como, tipo, a grande decepção é o Tiny.
Sério? Por quê?
Mano, eu acho o personagem insuportável. O musical me dá muita vergonha alheia, me dá, tipo, cringe de vergonha alheia. E o maior lance comigo que me deixa puta é que, tipo. Ele não é o protagonista, ele não, eu não acho ele interessante. Tipo, e você gasta, tipo, todos os conflitos acabam centralizando nele, e ele acaba sendo tipo o personagem mais importante. Você não resolve
Sim.
mais nada de ninguém. O Will do Joe Green mesmo caguei, entendeu? O que acontece de relevante na história dele? Nada.
Ele
Ele tá
arranja
ali
uma
meio que tipo só
namorada.
sendo pano de fundo. Ele arranja uma namorada, mas você também caga para ela, porque tipo não é relevante. E tipo a pessoa que se torna mais importante, o centro do espetáculo, que na verdade não é dele, é o Tiny. Então, tipo, ele aparece, eu me irrito com ele do momento em que ele aparece ao momento que acaba o livro, e eu ainda sou obrigada a aturar secundário como protagonista da história. Eu fiquei tipo, não. Não, eu fiquei muito puta.
Olha, eu não tenho esse nível de energia que você tem em relação ao personagem. Assim, eu gosto dele, na verdade. E eu acho que, inclusive, agora que eu ouvi o audiolivro, eu gosto muito mais, porque ler trechos de música é de fato uma coisa meio brega, assim, sabe? Tipo, mesmo as
Sim.
melhores músicas, quando você lê a letra, você fica. Não sei se eu gosto disso. Então, ouvir o audiobook e que as pessoas cantam de fato, fica engraçado, na verdade, entendeu? Ganha uma nova camada, que eu acho que ajuda. Mas, para além disso, eu acho que ele ganha esse papel tão grande porque, na verdade, é ele a conexão entre os dois universos, né? É ele quem junta de verdade as plots, assim. Porque os dois Wills meio que mal se falam, praticamente. E o que eu acho também é que
Sim.
o plot dele acaba ficando enorme, parcialmente porque a história do Will com a Jane é muito boba, assim, sabe? E é resolvida muito
Sim.
cedo no conflito. O que eu acho parcialmente bom, mas parcialmente ruim, porque aí sobra, tipo, toda uma metade do storyline do Will, que é sobre a amizade dele com o Tiny, né? Que eu acho, tipo, em termos psicológicos,
Sim.
eu acho que tem bastante coisa aí, né? Sobre, tipo, como você trata os seus amigos e essa história de, tipo, viver na sombra ou não viver na sombra e as coisas que você deveria, tipo, teoricamente falar e expressar e as coisas que são óbvias, mas são óbvias para você, mas não é óbvia para o outro. Enfim, eu acho, tipo, eu acho uma dinâmica interessante, é só que, enfim, talvez não seja, tipo, interessante o suficiente para, tipo, fazer eu amar esse livro perdidamente.
Sim. Então, pra mim, o que me mata é que, tipo, é Will Grayson o nome do inferno do livro, sabe? Então, tipo, eu esperava mais de Will e Will. Eu esperava, tipo, os dois Wills tendo
Entendi.
uma relação melhor. Eu esperava que tivesse uma relação ponto, porque, na verdade, o Will do John serve como uma ponte, né, pra relação que, de fato, vai dar uma transformada na vida do Will do Levithan, que é essa relação com o Tiny. Então, tipo. Essa falta de protagonismo para os supostos protagonistas é o que me incomoda, entendeu? Porque parece que, tipo, que é aquilo que você falou tipo, ela se resolve muito, muito cedo, e aí você tem essa metade de storyline que acaba meio que, né, só fica ali preenchendo espaço. Cria para mim essa sensação de que, tipo, em algum momento a gente terminou o livro, mas a gente não terminou o livro. E aí a gente criou um bagulho ali para preencher espaço de página que a gente precisava. Tinha um deadline lá, entendeu? Tinha um limite que a gente tinha que cumprir. E aí você fica, mano, entendeu? Eu não senti o Will Grayson, o Will Grayson. Eu senti o Will e um pouquinho do Tiny. E é isso, entendeu? E aí eu fico com essa sensação de que, tipo, de ser um pouco de propaganda enganosa mesmo.
Não, eu concordo que o livro tem umas partes que são meio longas demais, assim, que poderiam ser cortadas. Concordo super. Apesar do livro ser relativamente curto, né? Mas mesmo
Sim.
assim, ele poderia ser mais curto ainda. Pera, e aí a outra coisa que você falou. Ai, meu Deus, eu ia comentar uma outra coisa, eu esqueci. Você falou do livro ser longo e você falou de.
Da falta de protagonismo e da relação entre eles.
Ah, da relação entre eles. É que, tipo, eu não cheguei. Tipo, eu nunca tive expectativa nenhuma para com o livro. Então, eu também não me decepcionei com nada. Mas eu concordo que seria, tipo, interessante ter os dois Wills conversando entre si um pouco mais, assim, né? Porque, tipo, eles de fato. Eles nem se conversam direito, sabe? Eles mal se conhecem. Eles conversam, tipo, no dia que eles se encontram. E aí depois, tipo, no dia do musical, sabe? Eles poderiam ter trocado, tipo, uma meia dúzia de mensagens, assim, né? Não custava
Então,
nada.
essa relação poderia ter existido, entendeu? Eu senti que faltou essa explorar um pouco disso. Porque você acaba, tipo, sei lá, pra mim falta. É isso. Falta deles. Falta eles.
Nossa, mas pra mim não falta o Will do David Levithan, não. Pelo amor de Deus. Tava até demais.
Não, tem demais, mas assim, falta entre
Sim.
eles, que eu te dizer assim, tipo, você tem um, e aí esse equilíbrio para mim fica prejudicado por causa disso, porque tipo, para mim o que equilibra o excesso de negatividade do Will do Levithan é esse comportamento que é mais próximo de mim do John, que é essa coisa mais pra cima, mais ah, todo mundo toma cu, e é isso mesmo. E aí você em algum momento, tipo, perde um pouco disso. Porque você meio que, tipo, ele deixa de ser relevante, né? O Will do John Green, ele meio que se perde. Ele era uma ponte, e aí depois que essa ponte foi usada, ele vira um cone. Ele é um pedaço de
Sim,
decoração.
eu concordo. Eu concordo que o do John Green, ele tem, tipo, ele tem alguns beats de história, só que esses beats duram muito pouco e são resolvidos muito rapidamente. E aí o meio termo entre um e outro, quer dizer, tem esse beat da Jane e aí tem o beat dele com o Tiny e da relação. Mas só que o tempo entre uma coisa e outra é enorme e nada acontece. E aí eu acho de fato que faltava tipo um pouco mais de conflito e eu acho que falta também a gente ver um pouco mais e aí eu acho que isso vale para ambos os personagens quem eles são de verdade assim porque a gente não sabe direito tipo os gostos dele a gente sabe que um dos Wills gosta de Neutral Milk Hotel e que o outro tem depressão mas tipo e aí e para além disso sabe? Quem são
Sim.
eles? Quais são os gostos deles? Porque o Will fica tipo, ah, meus pais querem que eu faça medicina e eu estou ok com essa decisão. Mas tipo, o que quer dizer isso? Você tá ok com essa decisão? Sabe, você quer fazer
Você tá
medicina de
conformada? Isso que
fato?
você quer? Sim.
Exatamente,
É, então
sabe?
falta esse nível de personalidade, né?
Exatamente, mas eu acho que isso é tipo da parte dos dois, mesmo do outro, que é tipo super revoltado com a vida, revoltado com o mundo, não sei o quê. Beleza, eu sei todas as coisas que você odeia, mas o que é que você gosta?
Sim. É, eu acho que a gente acaba definindo, na verdade, os dois Wills muito pela. Um pouco pelas circunstâncias, assim. Tipo, você define o Will do John Green pelo Tiny, e, tipo, e no começo isso é um pouco divertido. Eu acho que diz um pouco da. Fala muito sobre a personalidade dele, o fato dele ser amigo desse cara, e dele ser a pessoa que compra essas vigas, e dele ser a
Sim,
pessoa que,
sim.
tipo. Que é aberto o suficiente, tipo. E cabeça no lugar o suficiente com a idade que ele tem, pra ficar, tipo, mano. Não, sabe? É tipo uma amizade ótima. Ele é um cara ótimo. Eu não vou deixar de ser amigo desse cara só porque tem gente que pode chamar a gente de bitch na escola, sabe?
Sim, e desde os 8 anos de idade, né? Tipo.
Exatamente. É uma questão de caráter que a gente percebe que é construída há muito tempo. Mas ao mesmo tempo você, tipo, resume o personagem só a isso. E o personagem do David Levithan, ele é resumido à depressão. Ele se resume à doença. Você não tem muito mais do Will pra além disso, né? Tipo, que é isso que você falou. Tipo, beleza, eu sei tudo que você odeia, mas o que que você ama, sabe? Tipo, eu sei tudo pelo que você tá passando, Mas e o além disso, sabe? As pessoas existem para além da doença, da
Sim,
depressão, dos
sim.
problemas mentais também.
É, total. Isso eu sinto muita falta no livro. E eu acho que, tipo, em relação a todo mundo, assim, e novamente, talvez seja por isso que o Tiny acabe ganhando o tamanho que ele ganha, porque ele talvez seja quem de todos ali é o que mais tem personalidade, entendeu? E o que mais tem, tipo, gostos
Sim.
e tem, tipo, objetivos de vida. E aí é isso, né? Também, tipo, se você dá o espaço que você dá para ele. E ele projeta, tipo, é o personagem que mais consegue projetar das suas visões de mundo. É claro que ele vai marcar mais a presença do que todos os outros, assim. E aí eu fico me perguntando também,
Sim.
tipo, a coitada da Jane, tá ligado? O que que ela faz? Exatamente. Ela,
Tipo, ela
tipo.
tem o mesmo nível de personalidade de uma folha de papel.
Exatamente. Ela tá, tipo, ali pra ser a menina que tinha um namorado e agora não tem mais. Tipo.
Sim. Meio que só existe para isso, né?
Exatamente. E a parte estranha é que, tipo, a gente tem uns vislumbres do que ela poderia ter sido. Que é essa pessoa que é, tipo, muito mais inteligente do que o Will. Que tem muito mais referências culturais do que ele. No entanto,
Que é
por.
muito mais legal do que ele, aparentemente.
Sim, exatamente. No entanto, isso não é explorado. E eu fico meio chateada porque, assim, em termos de escrita. Esse livro só me comprovou que, tipo, por mais clichê que seja e etc., assim, eu gosto muito da escrita do John Green, cara. Toda vez
Sim.
que ele falava qualquer coisa, e eram sempre coisas bobas, porque os capítulos deles eram meio bobos, né?
Sim.
Eu ficava tipo, ai, eu tô tão felizinha aqui.
Não bate um preenchimento assim, porque acho que o John ele tem esse dom de pegar coisas bobas e transformar elas em coisas grandiosas, né? A maneira como ele escreve que faz isso. Mas eu também acho que esse lance tipo da Jane em específico, para mim fala muito, que era aquilo que a gente discutiu lá atrás quando a gente tava falando sobre o arco dele, da maneira como ele constrói mal personagens
Ah,
femininas.
sim.
Tipo,
É uma lasca
entendeu?
dois.
Se a gente for parar pra pensar, exatamente, tipo, as personagens boas dele são as protagonistas, né? A Hazel,
A menina de tartarugas lá.
esqueci o nome da menina das tartarugas. Tipo, quando ele dá esse protagonismo, ele se preocupa mais com isso, parece, mas quando não, meio que, tipo, parece que ele fala, ah, gente, entendeu? É isso, ela tá aqui para cumprir um papel e ela vai cumprir esse papel, e aí você tem a mesma personagem em todas as histórias dele, repetidas vezes, sempre, tipo, ameaçando serem interessantes, mas nunca conseguindo de fato, porque sempre
Então,
falta
mas a
alguma
gente tem
coisa.
que pensar também que eu acho, não querendo justificar, mas eu acho que existe um John Green como autor pré A Culpa das Estrelas, e esse livro é pré A Culpa das Estrelas, e um John pós, assim, porque se a gente for ver todos esses livros que têm essa problemática de, tipo, protagonizados por homens com personagens femininas rasas. São pré A Culpa das Estrelas, assim, a gente ainda não viu fazer
Sim.
uma coisa com um personagem masculino central que tenha, não sei como seria, mas eu gosto de pensar que ele aprendeu.
Sim. Que eu acho que isso faz parte da evolução dele, né? E colocar esse livro dentro dessa timeline específica dos aprendizados do John Green, eu acho que é importante também. Porque isso até com relação a, tipo, a própria maneira dele de contar histórias bem contadas, assim. Eu acho que o Will Grayson, dentro da escala, se eu fosse colocar dentro de uma escala assim, tipo, né, considerando os livros que eu menos gosto para os livros que eu mais gosto, para mim ele se aproxima mais de um nível Alaska e Catherine's, que são os que eu menos gosto, né, que eu mais detesto, do que dos livros que eu curto mais, assim. Porque, tipo, logicamente, né, a gente também tem que levar em consideração que não é uma história só dele, que, enfim, ele divide esse fardo, mas aí, para mim, a impressão que eu tive ao longo do livro é que, tipo, era uma ideia do David Levithan, que ele queria dividir essa ideia com alguém, e aí a ideia dele tava, tipo, completa, e ela aconteceu, e tudo que ele queria contar, ele contou, e aí essa outra pessoa meio que pegou carona e colocou umas partes lá que, na verdade, não é relevante. Você pode cortar metade do livro e consumir só a parte do David Levithan e vai ficar tudo bem. Mas eu acho que essa coisa, tipo, do que o John aprende, para mim, se relaciona muito com, tipo, como você contar histórias melhores em menos tempo. Porque se você for parar pra pensar assim, tipo, por exemplo, pega o Catherine's, que é o que eu menos gosto. Tipo, eu acho a história do Catherine's, assim, boba pra usar o adjetivo melhorzinho que eu consigo pensar. Porque é um livro que eu realmente não gostei. Mas ele é um. É, tipo, ele é esse livro curto que em pouco tempo consegue não fazer absolutamente nada. E você pega o Tartarugas, que ele é um livro super curto que em pouco tempo vira a sua cabeça do avesso. Tipo, ele veio, né? Ele percorreu um caminho muito longo. E eu acho que o Grayson tá ali nesse meio do caminho, onde ele começa muito bem, mas ele em algum momento se perde.
É, então, eu acho que para mim, assim, sim, eu concordo que a história do John, o plot do personagem do John é um pouco vazio. É, mas, por exemplo, eu também não odeio Catherine, sabe? Eu gosto.
Mas aí é você que tá
É,
errada, sabe?
É, então, eu gosto porque eu acho que eu gosto, tipo, eu me identifico muito com o personagem principal, essa questão de, tipo, menino gênio que desaponta todo mundo
Que cresce e não faz
quando
nada da vida.
cresce. Exatamente, porque 100% sou essa pessoa. E também porque eu acho que, tipo, a parte que eu gosto da escrita do John tá ali também. Eu acho que é por isso que eu gosto desse Will, entendeu? Porque é uma escrita, tipo, gostosinha e que eu leio, tipo, a pessoa fazendo absolutamente nada, eu fico, ah, eu me diverti. Mas é isso, tipo, não passa desse nível também, né? Enquanto que Tartarugas eu saí, eu pensei sobre, é uma coisa que ficou comigo e tal. É, mas eu queria falar em relação ao Levitan também, que é tipo, eu li lá o Todo Dia, ou Todos os
É todo
Dias?
dia.
Eu não sei. Todo Dia. É, eu li o Todo Dia e eu vou dizer que, tipo, esse foi um livro que eu me decepcionei,
Com
cara.
todo dia?
Decepcionei muito.
Caramba.
Eu me decepcionei muito porque eu esperava que fosse uma coisa e é outra. E a coisa que ele é de fato, eu achei tão meh. Assim, sabe? Não sei, eu esperava que fosse uma coisa um pouco mais tipo Benjamin Button-esca, que, tipo, ao invés de, tipo, ser uma consciência sem corpo, que cada dia nasce no corpo de uma pessoa real, fosse, tipo, uma pessoa real que cada dia
Nasce diferente.
acorda, exatamente, acorda com um corpo diferente, mas é, tipo, é a mesma pessoa, essa pessoa tem pais, essa pessoa tem amigos, sabe? E como é, tipo, navegar isso e como é, tipo, o resto do mundo reagir a isso. Tipo, é uma mistura de 50 primeiros encontros lá, aquele do Adam Sandler com a Drew Barrymore, encontra essa coisa meio Benjamin Button, assim. E aí, tipo, a coisa que é de fato, eu tava tipo, putz, é uma consciência, então, que, sabe, que vive um dia em cada lugar? Eu fiquei. E aí eu acho que eu peguei um ranço dele como um todo, que esse livro só faz aumentar, assim.
Não há o que ser feito, né? Continuamos com o ranço.
Exatamente. Tanto que eu acho que, tipo, sim, voluntariamente, a menos que você vire para mim e fale, a gente vai fazer um
Pode.
arco de. Eu não vou ler mais nada desse cara, não.
Eu só li, a única experiência que eu tive com ele foi o realmente esse livro e o Todo Dia. E eu gosto de Todo Dia. Tipo, talvez porque, enfim, eu não sei se é necessariamente por isso, mas eu fui sem expectativa nenhuma, né? Tipo, eu não tinha uma ideia formada do que seria. Eu sabia mais ou menos por ter lido a contracapa, mas tipo, era meio que só isso, né? Tem um aspecto do Levitan que eu acho que se transporta entre os dois livros que eu acho que combina e casa muito com o que o John Green tenta fazer nos primeiros livros dele, mas aprende a fazer de verdade nos dois últimos, né? Que é essa coisa melancólica reflexiva sobre a vida dentro de um escopo de juventude. Então você tem esses personagens muito jovens refletindo sobre aspectos muito pesados sobre a vida e tirando grandes conhecimentos sobre isso à sua própria maneira. E ele faz isso de uma maneira melancólica, quase distante, assim, que coloca esse personagem em perspectiva com relação ao resto do mundo. É que para mim é verdade em todo dia, né? Eu vejo isso em todo dia, porque você tem essa persona sem corpo, que enfim, né? Tem todas essas outras experiências. E através do olhar do Will Grayson dele, você tem isso de um jeito bem mais melancólico, depressivo, por causa da doença também. E eu acho que aí talvez pese a mão demais, mas você vê esses traços ali, e essa vibe te engolfa, né? Eu acho que isso é uma coisa que ele faz muito bem, que era aquilo que a gente tava falando dessa vibe pesada mesmo que te consome enquanto você tá lendo, enquanto você tá escutando, né? Ele é um livro que é mentalmente pesado de você carregar. E que eu acho que combina muito com o que o John Green se propõe a fazer, que nos primeiros livros é mais fraco e mais baseado em, tipo, frases bonitinhas e frases prontas dentro de um rolê que, na verdade, não tem tanto conteúdo assim. E que conforme ele vai avançando, né, e começando a trabalhar com outras coisas e melhorando como escritor e contador de histórias, ele começa a trazer isso mais e mais para dentro dos livros dele, sem deixar escapar essa parte clichê das frases prontas, mas ele faz isso de um jeito que também que te carrega e deixa de ser só tipo, ah, uma frase bonitinha pro meu de 3 anos chorar, e passa a ser tipo, cara, uma construção de frases bonitas que além do bonito também me fez pensar sobre uma coisa, sabe? Eu acho que nesse sentido casa muito, e talvez seja um outro lado que eu também sinto um pouco de falta dentro do Will do John, assim, porque talvez também, né, tenha a ver com essa cronologia com que eu consumi os livros do John Green, né? Eu comecei com A Culpa das Estrelas, voltei para trás e
Ah,
eu fiz um
sim.
caminho inverso, né? Eu li A Culpa das Estrelas, depois eu li O Cidade de Papel, li Alaska,
E aí você foi piorando cada
Catherine,
vez.
sim,
Não.
e aí por último eu li o Will Grayson, que foi, tipo, também um grande desapontamento, e aí, enfim, né, depois teve Tartarugas e tal, então, tipo, eu fui fazendo um retrocesso, e é muito difícil você fazer esse retrocesso com autores que já estão consagrados, né, eu percebi isso lendo livros antigos de vários autores, tipo o Zuza, que é meu autor preferido, quando eu comecei a ler a série dos Irmãos Wolff, que foi lançada aqui no Brasil pela Bertrand, eu achei mega decepcionante, mas eles são tipo livretos de 200 páginas que ele escreveu com 18 anos. Ele não é a mesma pessoa hoje, ele não é o mesmo
Sim,
escritor hoje,
é.
né? E acho que às vezes eu tenho essa
Da,
dificuldade de fazer essa ponte de tipo, ah, eu fico sentindo falta de coisas que na verdade não existiam no momento em que esse livro foi
sim,
escrito.
é. O que eu acho é que essa questão toda meio melancólica e existencial é incrível. E é como a gente estava falando, tipo, eu acho que isso existe em todo dia, apesar de eu não gostar do livro, é uma coisa que é presente. Enfim, eu falei lá do Virgens Suicidas, isso é muito forte em Virgens Suicidas, mas eu acho que, tipo, para que essa vibe dê certo e funcione, você precisa então ter questões existenciais verdadeiras e profundas, entendeu?
Sim, elas de fato têm que existir,
Exatamente,
né?
eu acho que, por exemplo, em Tartarugas, existe muito. Agora, aqui eu fico nenhum dos dois. E mesmo o Will do David Levithan, tipo, quais são as verdadeiras questões existenciais dele, sabe? Tirando a questão da sexualidade, que, tipo, é mais dele com o mundo, porque ele, dentro dele mesmo, ele já aceitou que ele é gay, ele sabe que ele é gay,
Sim.
entendeu? Então, assim, qual é de fato as verdades. Tipo, que questões você sai desse livro pensando sobre?
Nenhuma, sendo
Exatamente.
sincera.
Então, assim.
Por que perdi meu tempo lendo esse livro? Essa é a questão.
Exatamente. Então, toda essa coisa de, tipo, melancolia e raiva e, tipo, questionar o mundo e por que o mundo é assim e por que as coisas são assim. Eu tô tipo, tá, mas você não tá questionando bosta nenhuma, entendeu?
Tipo, não fez nenhuma diferença seu questionamento. Parabéns.
Então, de fato, eu acho que, tipo, falta isso e é por isso que o livro é cansativo, entendeu?
Sim. Porque ele acaba sendo, tipo, filosofia pela filosofia, assim, né? Tipo, pensamento por pensamento, uma história por uma história. O que não. Tipo, acho que é importante deixar isso claro, assim, que, tipo, não é ruim. Eu não acho que você ter uma história por uma história seja ruim. Gosto de consumir histórias por histórias.
É, tanto que eu gosto do
Mas eu
livro,
fico
assim,
sempre com
eu,
essa
tipo.
sensação. Exato! Eu acho que você só fica com essa sensação de que ele sempre promete uma coisa que ele nunca te entrega.
Pra mim, olha só, resumidamente, eu acho que eu fui até ver no meu Goodreads quantas estrelas. Eu nem mudei quantas estrelas eu tinha dado originalmente. Eu acho que originalmente eu dei 4 estrelas e agora eu daria 3, assim. Parcialmente porque agora que eu tô mais velha, eu consigo ver isso e falar, tipo, é tão adolescente, mas tão adolescente. Tipo, esse
Sim.
nível de sofrimento sem motivo real, sabe? Ou tipo, a extensão. E eu entendo que, enfim, tem a ver também com uma questão clínica e psicológica e psiquiátrica, etc, etc. Mas, tipo, as palavras que ele usa para expressar isso e a maneira como ele expressa isso é tão adolescente. Que é isso, tipo, só o que eu, como adulta, posso fazer ao ler é tipo falar, putz, eu entendo a sua dor, mas.
Que bosta.
Exato, tipo, se eu fosse sua mãe, talvez eu me importasse, mas como eu não sou.
Pena que eu não dou a mínima.
Entendeu? É muito isso, tipo, sei lá, se eu encontrasse um leão com a pata machucada, eu ia ficar tipo, ah, leão, você é tão bonitinho, deixa eu ajudar. E aí ele me morde, eu vou falar, pau no seu cu, leão. Fica aí com a pata machucada, então, caralho. Eu sinto que é essa a minha relação com esse livro. Eu fico, ah, eu vou lá, né, bebê? Você tá precisando de mim, né? Tudo bem. E aí ele vai lá dar um tapa na minha cara.
Ai, gente, eu achei essa analogia maravilhosa. Vou carregar para a vida. Ai, mas é isso também, né? Falamos de todo mundo?
Ué, falamos, né?
Tem dois
Pro
personagens,
que
né? Falamos de
serve, a
todo
gente
mundo.
falou de todo mundo.
Muito bem, gente. Se vocês quiserem contestar esse episódio, amou esse livro, quer dar sua opinião, odiou esse livro, quer dar sua opinião, não leu esse livro e não quer dar sua opinião, mas quer falar com a gente mesmo assim, vocês podem chegar na gente lá nos e-mails, mandando pro quartaparedepodcast@gmail.com, que a gente lê aqui no ar.
E se vocês tiverem opiniões mais curtinhas, vocês podem mandar no Twitter, no arroba Quarta Parede Pod.
A gente também tá no Facebook, no facebook.com/quartaparedepodcast.
E no site do podcast delas, por lá vocês podem ouvir e também podem comentar, que nós lemos os comentários no ar, inclusive, não é mesmo? No www.podcastdelas.com.br.
Lembrando que tudo que vocês mandarem nessas próximas semanas, né, gente? Desde ali do comecinho de junho vai ser lido só agora em julho, porque Dona Ana está saindo de férias. Muito popular
Estamos
ela.
pré-gravando
Exato,
as
estamos
coisas
pré-gravando
tudo.
as coisas, então quando ela voltar de férias, ou seja, lá no nosso próximo arco, que começa daqui a 2 semanas, a gente lê os e-mails e comentários. Então mandem pra gente ter muita coisa pra ler quando a Ana voltar.
Sim, meus presentes, meus mimos de viagem.
Exato. Se você acompanha a gente pelo iTunes, ou se você não acompanha a gente pelo iTunes, mas tem uma conta, tem acesso, fazendo um favor, vai lá deixar 5 estrelinhas pra gente, um comentário, porque a avaliação de vocês ajuda muito o podcast a crescer, faz a gente aparecer para mais pessoas, faz o podcast entrar em rankings. A gente sabe que o objetivo do ano deste podcast e de Ana Lívia Marques
Sim, meu
é
objetivo
entrar em
pessoal.
qualquer ranking. Pode ser o ranking assim dos podcasts mais cansativos do país, mas a gente tem que entrar no ranking.
Aceito, aceito. Tipo, apresentadora mais irritante. Tá, topo.
Pessoas que menos gostam de coisas. Topo também. Então, faz favor, a gente vai lá, entendeu? Agita, chama os amigos pra votar, deixa lá 5 estrelinhas no comentário que já ajuda pra caramba.
E a gente tem, né, vidas pessoais. Inclusive, se vocês quiserem saber tudo em tempo real sobre a minha viagem, podem me seguir nas redes no arroba AnaLivMS, Ana com dois
E eu
N's.
também tô no Twitter, no Instagram, em várias outras redes sociais, no arroba Larissa Siriane. Siriane se escreve com S e tudo I.
Então, assim, próxima semana a Larissa chegará aqui com convidados especiais, não é mesmo? E eu
Uhul! Pra gente
estarei
falar sobre o último livro. E
viajando.
você está plena, né? Você vai pra onde mesmo,
Exatamente.
Ana? Já perguntei isso 18 vezes, eu sempre esqueço.
Eu vou para Portugal e Espanha, estarei lá bebendo meus bons vinhos.
Insuportável essa menina. Não tem como te respeitar.
Pois é, não é mesmo, pessoal?
Exausta.
Que vida difícil essa.
Não é mesmo, gente? É difícil a existência de uma pessoa. Como é que faz? Como é que lida? Mas é isso aí, então, né, gente? Nos
Então tá.
vemos aqui no podcast na semana que vem. E, Ana, nos vemos daqui algumas
Um
semanas,
mês.
né? Porque um mês. Então é isso, galera. Até a próxima.
Então tá.
Tchau!
Tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.